Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Nesta semana em que decorre em Fátima o Simpósio do Clero, um tempo de formação para sacerdotes e diáconos, este programa Eclésia traz-lhe a vivência de 50 anos de padre. Bispo emérito de Beja e religioso da Ordem do Carmo, Dom António Vitalino foi ordenado a 3 de agosto de 1968 no Santuário do Sameiro, em Braga. Numa conversa com o jornalista Paulo Rocha, recordou alguns momentos deste seu percurso, que se iniciou pela vontade de querer ser missionário.
Nesse sacerdócio vivido no ambiente dos carmelitas, como surgiu a opção por esta congregação religiosa?
Eu queria dizer que praticamente, antigamente, nós não tínhamos muitas opções, escolhíamos aquilo que existia, não é?
Fazia que ela ia bater à porta, não é?
Ia lá bater à porta, eu conhecia um colega. Eu, quando fiz o exame da quarta classe, que era no, na sede do concelho, e a redação, ainda me recordo bem, porque levei muito a sério, a redação, que tínhamos que preencher uma folha de 25 linhas, sem erros, e a redação era: depois deste exame, diz-me o que queres ser na vida e justifica porquê. E então eu disse que queria ser missionário. E, portanto, o missionário implicava ir para o seminário. Mas primeiro inclinei-me para os franciscanos, porque havia lá um vizinho.
Estávamos no Minho, não é?
É, no Minho, Montariol. Depois um outro vizinho convidou-me para ir a uma profissão a Barcelos, que era dos Capuchinhos. E lá me convidaram a entrar no seminário dos Capuchinhos. Claro que depois vêm as crises da adolescência e da juventude. Depois fui mandado embora dos Capuchinhos. Já não sei bem se fui mandado embora. Sei que lá o reitor achou que eu que não teria vocação muito para ser capuchinho. E pronto, mas eu fui para a minha terra. E os seminaristas, quando estavam de férias, disseram: afinal, não queres ser missionário, não quer ser padre? E eu disse: eu quero sim, mas lá os capuchinhos disseram que eu não teria vocação, mas eu acho que sim, não é? Então convidaram-me para ir para o seminário diocesano, mas eu disse que diocesano não queria ser. E então havia ali na Falperra, perto de Braga, os carmelitas, estavam ali há pouco tempo, e então fui lá bater à porta, depois de pedirem informações. Então fui para os carmelitas e aí começou, por assim dizer, o meu caminho como carmelita. Mas, propriamente, só foi no noviciado que eu percebi um pouco que ia ser carmelita.
E a dimensão da
carisma. E a dimensão da contemplação, do carisma.
Foram 50 anos de sacerdócio vividos no carisma dos carmelitas, e determina esse carisma a forma como viveu o seu sacerdócio?
Portanto, uma parte destes anos, dos 50 anos, vivi fora da comunidade. Como bispo,
claramente como bispo, não é?
E antes como estudante na Alemanha, e tendo também o cuidado dos imigrantes. De maneira que na Alemanha, nos primeiros anos, vivi numa comunidade carmelita, e que, onde eu aprendi alemão, onde dei os primeiros passos na universidade, e aí pude realmente também perceber um bocadinho do que é a diversidade cultural dos carmelitas pelo mundo fora. E, sobretudo, assisti às primeiras grandes levas de imigrantes, quando iam de comboio só homens, comboios cheios de imigrantes, e que iam parar às grandes fábricas.
Foi uma opção que acabou por ser determinante no seu percurso de vida, a muitas dimensões. Comecemos por essa do estudo da teologia.
Sim, do estudo da teologia foi uma grande opção, porque aprendi a língua muito depressa. E, portanto, depois do primeiro ano, como vivia numa comunidade onde se falava alemão, aí aprendi o alemão e fiz a maturidade à universidade, e depois descobri os imigrantes, onde os imigrantes descobriram-me, dediquei-me mais aos imigrantes, e depois de lá de Mainz fui para Freiburg, em Mainz ainda fui ordenado diácono. E depois vim ser ordenado aqui ao Sameiro, onde estavam os carmelitas,
Como é que eram esses anos de chegada de muitos imigrantes à Alemanha? Era de facto uma altura em que a imigração era uma luta pela conquista das condições essenciais de vida?
Eu descobri que vinham comboios cheios e às vezes um ou outro encontrava-se doente e lá as autoridades precisavam de alguém que percebesse alemão e percebesse também a língua dos portugueses. E então lá ia eu, até no Alentejo, de vez em quando dizia que onde encontrei mais homens numa celebração alentejanos foi na Alemanha. 220 homens que ali estiveram do princípio ao fim, que trabalhavam todos numa fábrica e estiveram ali a ouvir as minhas, portanto, primeiro os seus direitos, as suas, portanto, quase como um assistente social, não é? E depois disse-lhes que podia também, era padre, podia celebrar a missa. E eles ficaram todos, portanto, foi um bocadinho os imigrantes que foram sempre a minha paixão, não é?
Foi também nesse ambiente da Alemanha que aprendeu o gosto pela tecnologia, pela informática, enfim, por uma área que também que nunca mais abandonou.
Sim, eu sei, claro, que nos anos 60 ainda havia pouco, mas estávamos a começar a evoluir e e eu sei que o presente que eu desejei para a minha missa nova, a minha ordenação, foi uma máquina fotográfica. E foi com essa que se fotografou a minha ordenação, a minha missa nova.
No momento de passagem de testemunho ao atual Bispo de Beja, Dom João Marcos, aquilo que lhe pediu foi para não desanimar. Ou uma das coisas que lhe terá pedido. Há motivos para desanimar quando se é Bispo de Beja?
Portanto, quem vai de Lisboa, ou então de Braga, do Minho, habituado quando vai o Bispo a ver grandes festas e grandes multidões, ali no Alentejo não acontece isso. E a gente tem que trabalhar com aquelas pessoas que vão e que vêm e que se encontram na rua, que se encontram nos cafés. E por isso eu, nas visitas pastorais, visitava as instituições, visitava os lares, visitava os trabalhadores, as firmas, e falava com as pessoas que trabalham, não é? E isso é muito importante, porque não se pode fazer a pastoral do Alentejo igual à de Lisboa.
Quando foi ordenado sacerdote, há 50 anos, pediu uma máquina fotográfica como prenda. A celebrar as bodas de ouro, que prenda é que deseja?
Eu não desejo. Desejo que rezem por mim, para que tenha juízo, e até a hora da morte, não é? Porque sabemos que isso é realmente importante, mas eu tenho tudo o que preciso, ainda mais que o que preciso, porque já tenho para aí muita maquineta antiga que eu já não sei o que lhe hei de fazer.
Conhecemos um pouco mais destes 50 anos de sacerdócio de Dom António Vitalino. Atualmente vive na Casa dos Carmelitas, em Fátima. Já não manda, nem é mandado. Revela mesmo que faz o que lhe pedem. O Bispo Emérito de Beja é ainda membro da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e dedica-se às migrações e ao apostolado do mar. Agora o programa Eclésia dá lugar à reflexão. Fique com a rubrica diária O Minuto Positivo, hoje na companhia de Júlio Martim.
O ar não se vê, não se sente, não se ouve. Mas quanto mais se sobe, mais não sei quê. E quando se sobe sem sair do chão? Quando a cabeça se move e o resto do corpo não? A cabeça subindo pelo lado de dentro, e o teu pensamento tão limpo e tão lindo, tão maravilhoso como o de um matemático, tão rigoroso como o de um mágico. Embora às vezes não pareça, embora te digam que não, tens um campo de aviação dentro da tua cabeça. O aviador interior, Manuel António Pina.
Depois da poesia, o programa Eclésia chega ao fim, Mas já sabe que voltaremos à sua companhia na noite de amanhã, pelas 22h45, aqui na Antena 1. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deseja uma boa noite, uma vida feliz. E até amanhã, se Deus quiser.